Intitulamos o nosso segundo capítulo de Guia para Propostas de Promoção da Igualdade de Gênero na Gestão do PSB. 10 itens para políticas públicas. A posição do Partido Socialista Brasileiro de adotar em suas gestões um conjunto de ações voltado à promoção da igualdade entre homens e mulheres, contemplando 10 campos das políticas públicas, inscreve-se nos esforços de sua instância de mulheres fazer avançar no interior da política do partido a democratização das relações de gênero. Ao olharmos para a história da inserção da discussão de gênero e feminismo no PSDB, identificamos que a iniciativa atual é resultante de duas situações: as experiências já realizadas pelo partido desde a criação em 2003 de sua primeira Secretaria Estadual de Política para as Mulheres em Alagoas e o ativismo de sua instância de mulheres na crescente discussão feminista sobre mulheres e políticas públicas, mediante a promoção sistemática de publicações e debates. Assim, a contribuição das mulheres socialistas se orienta, inicialmente, pelo princípio feminista, que condiciona o empoderamento das populações femininas à perspectiva de redistribuição do poder dentro da sociedade. Depois, pela prática de escuta das mulheres nas bases, identificando por esse caminho as suas principais demandas e os mecanismos centrais de reprodução das desigualdades entre homens e mulheres nas diferentes situações sociopolíticas que as próprias mulheres vivenciam. Esses exercícios, finalmente, nos possibilitam eleger as ações de sentido estratégico apresentadas nos 10 tópicos a seguir. Fortalecimento da representação das mulheres no espaço de poder, uma obrigação do partido. Esse é o nosso primeiro tópico. Em um grande número de democracias representativas, assim como no Brasil, as mulheres ainda são relegadas qualitativa e quantitativamente a um lugar menor na vida política. Essa situação, retirada a violência contra as mulheres, assume o primeiro lugar na lista das desigualdades de gênero das sociedades de base patriarcal. Teresita de Barbieri, que é uma estudiosa, uma cientista política, para explicar a situação de desvantagem das mulheres nos espaços de decisões, utiliza a argumentação de uma outra estudiosa, Drude de la Roup, sobre as possibilidades das minorias influírem ou não nas tomadas de decisões. Para esta última, para Drude, a capacidade de um grupo político incidir de maneira sistemática nas decisões e levar a cabo as suas iniciativas e propostas no âmbito de um organismo como os parlamentos não é independente do percentual de votos que ele tem dentro desses organismos. Assim, quando a representação das mulheres está abaixo ou igual a 15%, elas têm apenas uma presença simbólica e, por isso, estão dominadas pela maioria e pela cultura da maioria, não conseguindo fazer valer as suas demandas. O fortalecimento da representação feminina nos espaços de poder se apresenta, portanto, como o caminho para mudar essa situação de desvantagem, o que dialoga diretamente com o conceito de empoderamento em geral e com o de Batulala em particular. Ela diz o seguinte: o empoderamento se manifesta como uma redistribuição de poder, seja entre nações, classes, raças, castas, gêneros ou indivíduos. Na vida política brasileira, as eleições e os partidos são os meios de inclusão ou de afastamento das mulheres da representação política. Portanto, são eles os alvos da transformação necessária ao empoderamento das mulheres. Em outras palavras, o trabalho voltado para a promoção da igualdade de gênero no poder político deve promover alterações nos processos e estruturas partidárias. Assim, por mais que os períodos de disputas eleitorais sejam ricos em possibilidades de se criar condições para o avanço da representação feminina, a exemplo das candidaturas coletivas, a estratégia para enfrentamento da baixa representatividade das mulheres está na adoção pelo partido de medidas afirmativas de gênero que intervenham no cotidiano em médio e longo prazos, como as propostas a seguir. A primeira proposta é construir uma programação de estratégia permanente de apoio às candidaturas de mulheres. Depois, a programação contínua de cursos de formação política e econômica para as mulheres. Terceira, definição de estratégia para as mulheres ocuparem posições na diretiva do partido, para além do lugar da instância de mulheres. A quarta, apoio do partido à articulação para a criação da Comissão dos Direitos das Mulheres nas câmaras municipais. O segundo tópico que nós vamos trabalhar é o fortalecimento sociopolítico para segmentos específicos da população feminina. Essa é uma tarefa do governo, não é mais do partido. A diversidade das mulheres reflete a própria diversidade da sociedade brasileira. Porém, as suas necessidades por políticas públicas não coincidem com as necessidades dos homens, nem mesmo são iguais entre todas as mulheres, ou seja, a sociedade não é homogênea. O pouco reconhecimento do Estado brasileiro à importância dessa macro característica do tecido social ensejou a formação do feminismo e de grupos de interesses entre as mulheres, indicando a necessidade de construirmos políticas específicas e promover um alargamento do conceito de universalidade como meio de possibilitar a inclusão de todas as mulheres. O Estado brasileiro republicano, herdeiro da prática patriarcal de escutar apenas os homens, não conseguiu ainda trabalhar efetivamente com as demandas das mulheres. Dessa maneira, não produz em suas estruturas e processos as modificações necessárias para contemplar a diversidade da história das mulheres, nem mesmo a sua condição biológica, permanecendo assim como devedor da democracia. Enfim, o trabalho de contribuir para o fortalecimento sociopolítico das mulheres a partir do apoio às suas especificidades é uma perspectiva trazida pelo feminismo que associa o empoderamento das mulheres ao desenvolvimento de outros coletivos de sujeitos historicamente marginalizados do aparato do Estado em busca de igualdade, autonomia e liberdade. Tal fortalecimento também dialoga com o conceito de empoderamento de Kate Young, que diz: o empoderamento das mulheres inclui a alteração radical dos processos e estruturas que reproduzem a posição subordinada das mulheres como gênero. Neste caso, principalmente nos processos e estruturas do poder executivo. São ações pertinentes ao fortalecimento sociopolítico das mulheres no âmbito do poder executivo a criação de órgão gestor de política para as mulheres, órgãos colegiados por segmentos organizados da população feminina no interior do órgão gestor, garantindo a presença da representação desses coletivos na definição das políticas para as mulheres, órgãos especializados no atendimento às demandas das mulheres no interior de estruturas setoriais, como a Secretaria da Saúde, com destaque para saúde, educação, trabalho, renda e assistência social. A seguir, no quadro abaixo, vamos elencar as demandas femininas mais recorrentes segundo grupos de interesses que devem ser acolhidas por programas e plataformas das candidatas com vista a futuros mandatos. Agora vamos tratar de uma parte muito importante da nossa vida, que é a economia. Então, vamos tratar da valorização das mulheres na economia, as vantagens da economia feminista e da economia criativa para uma nova divisão sexual do trabalho. Mulheres e homens não nascem andando, engatinhando ou com discernimento para produzir e se cuidar, como acontece com outros seres da natureza. Por essa razão, nós necessitamos para viver, independentemente do sexo que trazemos marcado no nosso corpo, que alguém mais velho nos dê de comer, de vestir e nos proteja do frio, da chuva e do sol, bem como nos dedique cuidados de higiene pessoal e ainda ensinamentos sobre o mundo. Essas necessidades, cuja satisfação está relacionada à produção e ao cuidado, simultaneamente, são satisfeitos por meio de diferentes esforços físicos e mentais, os quais denominamos de trabalho. O trabalho, por sua vez, é apreendido por nós durante toda a existência, a partir do processo que chamamos de educação, o qual começa na família, depois é ministrado pela escola, pela comunidade, pela universidade, etc. Isso significa que as pessoas, de uma maneira ou de outra, chegam à idade adulta educadas para o trabalho produtivo e para o trabalho do cuidado. O primeiro produz bens e serviços e a educação as condições para produzir. Se a educação ou o trabalho falta a alguém, essa pessoa está sujeita a sérias dificuldades. Ou morre ou torna-se eternamente dependente de outra. Nos seus milhões de anos de existência, a humanidade experimentou diversas maneiras de se organizar e de executar os trabalhos necessários à sua sobrevivência, chegando a um modelo em que as tarefas foram divididas e hierarquizadas segundo o sexo. Isto é, a humanidade criou a divisão sexual do trabalho de forma que determinadas atividades deveriam ser executadas pelos homens e outras pelas mulheres. Com isso, também foi dividida a educação, com conhecimentos diferenciados entre homens e mulheres. Contudo, todos os trabalhos feitos por homens ou por mulheres continuaram igualmente necessários à sobrevivência de qualquer pessoa. Na divisão sexual do trabalho das sociedades patriarcais, entretanto, a produção de bens passou a valer mais do que a realização dos cuidados. O extremo dessa situação foi alcançado no estágio capitalista do século XIX, quando vamos encontrar os homens nomeados como trabalhadores, solitários produtores de bens, que por sua condição de gênero eram potencialmente detentores do direito ao acesso à educação em todos os níveis e também às diferentes recompensas financeiras para os seus esforços e até mesmo a governança. Do outro lado da equação do trabalho estavam as mulheres, nomeadas como mães, solitárias realizadoras de cuidados e serviços domésticos, com uma educação, por princípio, restrita ao espaço privado, ao espaço da reprodução, sem pagamentos ou com apenas pequenas recompensas por seus esforços, submetidas à governança dos homens. O tempo passou, as mulheres feministas atuaram fortemente contra esse destino, as revoluções culturais aconteceram, as transformações socioeconômicas também, e os modelos dicotômicos público e privado, assim como do homem provedor e da mulher cuidadora, foram perdendo força por todo o século XX. Todavia, importantes vertentes nesse âmbito permaneceram sexistas e as populações femininas ainda hoje, no Brasil e fora dele, percebem salários mais baixos que os homens para as mesmas tarefas. As mulheres também assumem as formas de trabalho mais precárias, bem como dedicam simultaneamente grande número de horas ao trabalho de cuidados e afazeres domésticos. Na prática, esse cenário acarreta a manutenção de um conjunto de desvantagens materiais e subjetivas para a sobrevivência das mulheres que mais parecem naturais, inerentes ao seu sexo. Dentre os esforços teóricos do feminismo de enfrentamento da reprodução da injusta divisão sexual do trabalho está a economia feminista. Como já enuncia a própria expressão, trata-se de uma contribuição aos estudos da ciência econômica mediante a elaboração de consistentes críticas às perspectivas da economia vigente por essa desconhecer em seus tratados o valor do trabalho realizado pelas mulheres nos âmbitos doméstico e do cuidado para a produção e reprodução da riqueza. A divisão sexual do trabalho gerou, assim, uma imagem incompleta do funcionamento da economia. Isto porque, ao não se remunerar o trabalho doméstico e pagar muito menos pelo trabalho com o cuidado, contribuiu-se com a ideia de que a sociedade produziria sem o trabalho do cuidado, sem o trabalho das mulheres. E pior, o que as mulheres faziam não era trabalho, era apenas uma obrigação que a natureza lhe impunha em razão da função biológica da maternidade. Ora, nas economias capitalistas, onde o trabalho é reconhecido monetariamente, as mulheres foram assim completamente invisibilizadas, sendo as trabalhadoras consideradas exceções. Com isso, pôde-se também falar em pleno emprego, pois estava-se apenas contabilizando os homens como mão de obra, deixando-se mais de 50% da população fora da competição do mercado de trabalho. A feminista Cristina Carrasco vem construindo um olhar crítico sobre a divisão sexual do trabalho e apontando para os seguintes desvios da realidade produzidos pela ciência econômica. 1. Nela não se dispõe de análises macro da sociedade, uma vez que as existentes excluem os trabalhos não remunerados nas estatísticas, orçamentos e outras contas nacionais. 2. Não são feitos investimentos em estudos que permitam verificar as diferenças de dedicação de tempo das mulheres e dos homens nesses trabalhos não pagos. 3. Não são construídas novas abordagens que ensejem um caminho para uma sociedade que inclua todas as pessoas como cidadãs produtivas e reprodutivas, com vista à sustentabilidade da vida humana, ao bem-estar e à qualidade de vida de todas as pessoas. Por sua vez, na grande transformação vivida pelo mundo do trabalho a partir dos finais do século XX, o ideal de reprodução do capital deixou de ser realizado prioritariamente pela via do assalariamento em massa, como acontecera durante o século XIX e grande parte do século XX, para tornar-se objeto de uma modalidade de empreendimento individual em grande escala e ou produção em casa e não mais no chão das fábricas. No cenário que combina crise econômica, crise da democracia, mudança nas relações de trabalho, maiores níveis de escolaridade das mulheres, baixa oferta de serviços de creche, forte pressão das populações femininas por assumir os espaços públicos e pouco deslocamento do segmento masculino para os trabalhos domésticos e de cuidado, a modalidade microempreendedor individual, o nosso MEI, vem heterodoxamente ao encontro da superação de uma tradicional dificuldade das mulheres no mundo do trabalho remunerado das sociedades patriarcais capitalistas, produzida por sua condição de gênero, qual seja, não dispor de mecanismos que formalizassem as suas atividades, que lhes permitissem ao mesmo tempo regular o próprio horário e desenvolver atividades remuneradas concomitantemente às suas tarefas domésticas e de cuidados. Como uma consequência lógica da velha divisão sexual do trabalho, são as mulheres que estão trazendo para este momento de profundo sofrimento para os homens das classes trabalhadoras a experiência secular da modalidade de produzir e ganhar algum dinheiro mediante a formatação de pequenos negócios cuja produção se faz no espaço doméstico. Nesse contexto, O empreendedorismo vem se tornando uma modalidade cada vez mais importante para as populações femininas alcançarem novos patamares no mundo do trabalho e da produção e, consequentemente, em médio prazo, também maior capacidade de influir nos processos de formatação de políticas públicas de acordo com os interesses da reprodução, a exemplo da ampliação e qualificação da política de creche. Assim, as nossas propostas de ações em favor da igualdade econômica entre os sexos vão no sentido de apoiar as mulheres nos sentidos da produção e da reprodução, buscando também dar visibilidade à sua criatividade por meio da criação de 1. Creches nos bairros. Estímulos para que produzam no espaço da indústria e da construção civil. Mecanismos de esclarecimento à sociedade sobre o seu desempenho como MEIs. Vamos agora para o nosso quarto tópico: efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos. Esses são elementos indispensáveis à saúde integral das mulheres. A atenção integral à saúde da mulher é uma das prioridades das políticas de saúde no Brasil, que vinha sendo institucionalizada desde a formulação do Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PANAISME, em meados da década de 80 do século passado, por meio de políticas e programas implementados de forma cooperada entre os três níveis de gestão do Sistema Único de Saúde. Tal processo vem sofrendo retrocessos, cujo exemplo é a dissolução da Coordenadoria de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, provocando um esfacelamento da política e o aumento das responsabilidades dos estados e municípios, principalmente no que envolve as ações voltadas para a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres enquanto direitos humanos. Nesse contexto, os aspectos mais atingidos pela perspectiva conservadora atual são: primeiro, o exercício da sexualidade e da reprodução livres de violência, discriminações e imposições, bem como a falta de acesso à informação e à educação sexual e reprodutiva. De maneira resumida, os direitos reprodutivos estão relacionados à liberdade das pessoas decidirem se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. O direito a informações, meios, métodos e técnicas de contracepção, além dos direitos de assistência e cuidado a todo o processo reprodutivo. Os direitos sexuais, por sua vez, relacionam-se à livre escolha de parceiros, à livre expressão da orientação sexual, heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, entre outros. A própria sexualidade, independentemente da reprodução, também ao sexo seguro para a prevenção da gravidez indesejada e de infecções sexualmente transmitíveis, as ISTs, a serviços de saúde que garantam a privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e sem discriminação. Diante do cenário atual e das experiências vividas nos períodos anteriores, existe uma necessidade de se promover a integração dos diferentes órgãos de governo voltados para o bem-estar, saúde e emancipação das mulheres, quais sejam secretarias de direitos humanos, secretarias de política para as mulheres, secretarias de assistência social e secretarias de saúde, a fim de fortalecer a saúde das mulheres. Criação de comissões intersetoriais de atenção integral à saúde da mulher no âmbito do setor executivo municipal. O nosso quinto tópico trata das propostas de educação e conhecimento científico para o empoderamento das mulheres. A educação é o campo da emancipação da mulher por excelência. Desde o século XIV, que as mulheres brigam pelo acesso ao conhecimento técnico e científico, como nos esclarece Christine de Pizan, Mary Wollstonecraft, Nísia Floresta, Berta Lutz, etc. Mulheres do Brasil e de fora do Brasil, como vocês viram pelo nome. O resultado desse trabalho é que elas são mais escolarizadas hoje do que os homens. Mesmo assim, as populações femininas sofrem severas restrições nos campos do trabalho e da política. Em resposta, elas continuam investindo na educação como estratégia para gerar transformações em outras esferas e precipitar a corrosão definitiva das bases patriarcais. Nessa direção, listamos algumas ações já testadas com sucesso na gestão socialista de Eduardo Campos em Pernambuco. A primeira proposta nesse campo é a instituição de prêmio municipal de estudos de gênero para docentes e discentes. A segunda, criação de núcleos de estudo de gênero nas escolas da rede municipal de ensino. Terceiro, criar um festival bienal sobre a participação das mulheres na história do município, com apresentações de vídeos, comunicação oral, cine-debate, exposição de pinturas, desenhos, esculturas e fotografias. A quarta proposta é criar um seminário anual de troca de conhecimentos sociais sobre gênero e o papel da mulher na educação para o corpo docente dos anos fundamentais 1 e 2, em parceria com os institutos de nível superior. A quinta, ampliação do número de creches e escolas em tempo integral. A sexta, inclusão de uma disciplina que trate das desigualdades entre os sexos e das conquistas já alcançadas pelas mulheres na grade curricular da educação fundamental. Vamos agora tratar dos direitos das mulheres à terra e à moradia. O direito das mulheres ao título da terra e ao de outros imóveis, bem como seu conhecimento sobre o direito à herança, compra, venda e regularização de imóveis, é um cenário de grandes dificuldades para as populações femininas em geral e para as rurais em particular. Muito embora esses direitos sejam hoje objeto de uma luta comum de homens e mulheres em razão do sistema patriarcal da propriedade, as populações femininas entram nessa contenda numa condição de desigualdade em relação aos homens que se mantêm como os grandes donos dos patrimônios. Nesse sentido, o grupo de mulheres que sofre violência é especialmente atingido por não ter a titulação da terra e da moradia, merecendo por isso um olhar diferenciado também por parte das políticas habitacionais e de reforma agrária. Essa realidade desvantajosa para as mulheres, no entanto, já foi alvo de algumas iniciativas do Estado brasileiro, daquele Estado com letra maiúscula que a gente falou, que em resposta às demandas das mulheres, adotou alguns procedimentos no programa de moradia popular Minha Casa Minha Vida, priorizando a titulação em nome das mulheres e no Programa Nacional de Reforma Agrária, incluindo, junto com o nome do marido ou companheiro, o nome da mulher. Dessa forma, consideramos que as propostas mais indicadas para enfrentar as questões levantadas são de caráter pedagógico, no sentido do Estado se apresentar como acolhendo as necessidades das mulheres. Primeiro, oficina para as mulheres rurais sobre legislação, direitos patrimoniais, herança e compra e venda de imóveis. Segundo, reserva de vagas ou cotas para mulheres em situação de violência nos programas habitacionais e de reforma agrária. Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. A violência de gênero contra as mulheres representa a face mais cruel das desigualdades entre os sexos e se constitui na mais grave violação de seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde, à liberdade e à integridade física. O Brasil é um país signatário de acordos internacionais voltados para o empoderamento das mulheres, a exemplo da Convenção Interamericana pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 1981, e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Eliminar Todas as Formas de Violência contra a Mulher, que é conhecida como Convenção de Belém do Pará, assinada em 1995, cujas premissas nortearam a criação de legislações específicas para o enfrentamento da violência contra a mulher, cujos grandes marcos são a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, e a Lei 13.104 de 2015, Lei do Feminicídio. Contudo, o enfrentamento da violência contra as mulheres não pode ser entendido e encarado apenas como uma questão dos sistemas de segurança e justiça, mas sim um dever de todos nós, do conjunto do aparato do Estado e da sociedade civil organizada. Isto porque a violência é estruturante das desigualdades entre homens e mulheres e se manifesta de várias formas e naturezas. Dessa feita, propomos as ações elencadas a seguir no sentido de concretizar o mínimo no espaço da gestão municipal o enfrentamento de todas as formas de violência. Ponto 1, através da implantação de centros especializados de atendimento à mulher, os CEAM, no âmbito do Executivo Municipal e criação de câmaras técnicas municipais para articulação e fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Agora vamos para a nossa proposta de política geracional. Há uma situação vigente em nossa sociedade que separa os homens entre eles mesmos e as mulheres entre elas mesmas, que está originalmente relacionada às condições socioeconômicas dos indivíduos e que se expressa na valorização dos adultos que tiveram acesso à escola em consonância com as recomendações educacionais para a sua idade e de desvalorização daqueles que não tiveram acesso na idade recomendada. Assim, a grande questão neste âmbito é, ao se identificar que as pessoas que não seguiram as séries escolares nas idades previstas pelo sistema educacional e que se tornaram adulto, serem compreendidas como não sendo verdadeiramente adultas. Com isso, cria-se uma falsa direção para resolver o problema, pois a recuperação dessas pessoas, em termos intelectuais, passa a ser conduzida a partir de bases dos processos que valeram para educar as crianças e não adultos. Mas os adultos têm outros conhecimentos e sentimentos adquiridos. E assim, além do prejuízo de não haver vivido tudo da infância e da adolescência, perdem também a própria condição de pessoas adultas. Essa falsa relação compulsória entre ser escolarizado e ser adulto, esse equívoco interfere então no processo de aprendizado das pessoas adultas, pois ao serem reduzidas compulsoriamente à condição de crianças para participar de processos de aprendizagem, não são suficientemente estimuladas a sentirem desejo pelo conhecimento. Infelizmente, o Brasil, apesar de ter proibido gerações e gerações de mulheres e de pessoas negras e indígenas de ambos os sexos de acessarem a escola, ao tomar consciência que esse procedimento era o mais pernicioso de todos para o seu desenvolvimento, não se especializou, contudo, em ensinar aos adultos, a partir de suas características etárias, aqueles conhecimentos que eles poderiam ter aprendido na infância e na adolescência, qual seja ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas. Isto porque os programas educacionais tendem a se utilizar para a educação de pessoas maduras das mesmas metodologias, conteúdos, linguagens, abordagens e exigências de frequência contínua empregados na educação de crianças e adolescentes e não daqueles que usam nas universidades para as pessoas adultas. A habilidade de ensinar aos adultos começa quando se compreende que a adultez é independente da escolarização. Assim, refletir sobre como os adultos pensam e aprendem envolve transitar pelo menos por três campos que participam da definição do seu lugar social: a condição de não crianças, a condição de excluídos e a condição de membros de determinados grupos culturais. Nesta direção, propomos como ação de uma política geracional a criação do Centro Municipal de Formação Intelectual para Adultos. Apoio ao controle social das políticas públicas para as mulheres. Os conselhos constituem a principal instância de controle social das políticas públicas também no campo da promoção da igualdade entre homens e mulheres. Os conselhos de defesa dos direitos das mulheres existem desde a década de 1980 e são estruturas mistas, das quais participam representantes do Estado e da sociedade civil organizada. Eles são permanentes e de natureza consultiva e ou deliberativa, cuja finalidade é contribuir para a formulação de diretrizes das ações governamentais, incluindo a fiscalização do uso dos recursos públicos nesta área. Os Conselhos de Defesa dos Direitos das Mulheres possuem também a função de monitoramento. Outro mecanismo de controle social são as conferências de política para as mulheres. De realização quadrienal e presentes nas esferas federal, estadual e municipal, as conferências exercem também o papel de avaliadora das políticas públicas implementadas nos períodos governamentais. Sendo assim, visando fortalecer a presença das mulheres e de suas demandas no aparato do Estado, propomos criação de conselhos municipais dos direitos das mulheres com representação paritária de representantes de órgãos do governo e entidades da sociedade civil organizada. Realização de conferências municipais de política para as mulheres com indicação de acolhimento de proposta pelo planejamento das políticas públicas em todos os setores. Transparência nas contas públicas e política partidária. No Brasil, os partidos são financiados por dinheiro público e são eles os únicos canais de acesso dos indivíduos à representação política. Por essa simples razão, é imprescindível que os filiados e simpatizantes dos partidos estejam atentos às decisões dos mesmos quanto aos candidatos que apresentam nas eleições. No que toca diretamente às candidaturas de mulheres, a partir das novas legislações, eles estão obrigados a construir os caminhos para que elas acessem os cargos eletivos, sendo crime o uso de candidaturas laranjas. Hoje, mais do que nunca, existe uma grande demanda da sociedade dirigida aos partidos políticos, no sentido de que esses venham a aperfeiçoar seus mecanismos de prestações de contas e transparência. Mas há também uma demanda imensa para que eles sejam mais representativos e permeáveis aos anseios da sociedade e que cumpram com as leis e com os seus programas, mantendo fidelidade ideológica a seus princípios. Dessa maneira, entendemos primeiro que transparência e prestação de contas constituem a contrapartida mínima que os partidos devem oferecer à sociedade pelo uso de recursos públicos e ainda que a justiça eleitoral deve ser fortalecida para fiscalizá-los melhor. Acreditamos, porém, que os próprios partidos devem instituir incentivos para que filiados, eleitores, imprensa e sociedade civil organizada participem ativamente e altivamente desse processo. Nesse âmbito, reconhecemos ainda a necessidade de renovação da política brasileira e que esta se relaciona diretamente com a renovação também dos dirigentes partidários, inclusive mediante a ampliação da participação das mulheres nas diretivas. Enfim, os princípios republicanos expressos na nossa Constituição demandam dos partidos políticos transparência e igualdade. Nossa proposta neste ambiente é a de valorizar os direitos fundamentais de acesso à informação e à participação política, resguardada a autonomia dos partidos, garantindo uma melhoria na alternância de gênero nos cargos de direção desses mesmos partidos.